nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
O Mauro Silva, nessa conversa que nós vamos ter a partir de agora, nessa nossa conversa, todo mundo conhece. Campeão do mundo de 1994, campeão da Copa América 97, campeão paulista de 90 pelo Bragantino e 13 anos jogando pelo La Coruña. E lá ele ganhou vários títulos e admiração do povo de toda aquela região. A nossa conversa agora com o Mauro Silva vai trafegar um pouquinho fora do campo. Ele que é hoje vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Mauro, é um prazer enorme conversar com você. Quando nós nos conhecemos, faz muitos anos, você jogando e bem, né? Bragantino, Seleção Brasileira. Eu sempre destaco que você foi o primeiro jogador que eu cruzei que levava a bordo um computador. Claro que hoje é um dinossauro aquele computador, mas é o primeiro jogador de futebol que eu lembro, eu falo sempre para todo mundo, que você foi o primeiro que eu vi portando um computador que hoje é absolutamente indispensável. Você, vice-presidente da Federação Paulista, o que é que você destacaria, para a gente depois falar de outras coisas, como obra até agora? Prazer em revê-lo.
Vanderlei, prazer é todo meu, bom estar aqui com você. Vanderlei, a gente tem trabalhado em várias frentes, né, buscando uma modernização na gestão no futebol de São Paulo. Essa modernização ela passa muito por um aspecto que eu acho fundamental, que é a qualificação profissional. Quando eu falo qualificação profissional, eu me refiro especialmente aos profissionais, aos treinadores que estão nas categorias de base. A maioria dos garotos que estão nos clubes não se tornarão jogadores de futebol profissional. É importante você formar pessoas, e você só forma boas pessoas se os professores estiverem bem qualificados, bem preparados, né? Então, esse processo ele iniciou na federação. Hoje, os treinadores, coordenadores, preparadores físicos, analistas de desempenhos, todos têm que se qualificar, e a gente começou a exigir isso esse ano na Federação Paulista. Isso mudou o futebol na Inglaterra, mudou o futebol na Alemanha. É um aspecto muito importante, Vanderlei, para você. Primeiro, recuperar o brilho que o futebol brasileiro sempre teve, mas eu acho que especialmente o futebol tem um olhar também para a sociedade, né? Não é só ser um agente de produção econômica, não é só o resultado financeiro, é como eu contribuo também para construir uma sociedade melhor. Na Europa, a gente tem muito essa visão de o futebol como agente de transformação, como instrumento de inclusão e transformação social.
Agora, só com ideias, com projetos, com planejamento, ou investindo mesmo, assinando cheque? Como é que atua nisso a federação?
Não, assinando cheque também, porque o curso ele não é nosso, ele é da CBF. O curso é bom, mas o curso é caro. Hoje a federação ela paga metade desse curso para os profissionais que estão filiados aos clubes na Federação Paulista. Ou seja, metade do valor que esses profissionais teriam que pagar, a federação paga para que eles possam ter essa qualificação. Uma forma de ajudar, né? O curso é bom, mas ele é caro, é que nem o curso da UEFA, mas é importante essa qualificação. Então é uma coisa muito concreta, porque a gente paga para que eles tenham essa qualificação. Lógico que a gente exige, mas se você pensar que os cursos eles são realizados na Granja Comari, em Telesópolis, se a federação não ajuda, tem a passagem, tem a hospedagem e tem o valor do curso. Ou seja, é uma forma da gente realmente aproximar. Em São Paulo, todo mundo tem um amigo que pode ficar na casa. Ou seja, é você tornar esse curso muito mais acessível. Eu não tenho os números exatos de cabeça, foram mais de 20 cursos, ou seja, por volta de 900 profissionais que usufruíram desse benefício da federação.
Trabalhando nos clubes de São Paulo?
Filiados aos clubes de São Paulo, sempre. Porque as bolsas que a federação concede é sempre para os profissionais que estão filiados. Ou seja, o presidente do clube tem que mandar o ofício indicando o Vanderlei Nogueira para fazer o curso. A gente fala, ó, como ele está trabalhando no clube, ele tem direito a essa bolsa.
Bom, como profissional, 17 anos, né? 17, 18 anos.
Mais ou menos.
Mais ou menos isso. 20 anos. 13 anos na Europa.
13 anos lá com o Coruña.
13 anos na Europa. Mauro, você já deve ter respondido tantas vezes para seus amigos, aqueles mais próximos. O que você destacaria, o que você mais aprendeu nesses 13 anos?
Puxa, Vanderlei, eu aprendi muito a questão da cultura espanhola. Acho que me enriqueceu muito assim, a questão do comportamento, do compromisso. Eu sempre fui muito determinado. Eu perdi meu pai quando eu tinha apenas 12 anos. Minha mãe falou, Mauro, só vai jogar futebol se você estudar. E aí, quando você falar do computador, eu fiz processamento de dados no colégio da PUC Campinas, graças ao Guarani, que me pagou essa formação. Por isso eu dou tanto valor à formação, porque foi através de um clube que me deu uma formação acadêmica mais consistente, mais sólida, que me permitiu ficar 11 anos na seleção, 13 anos na Europa e estar na federação hoje. Então, eu sei como isso é importante. Então, absorver a cultura espanhola e me enriquecer e continuar estudando me ajudou a desenvolver muito, né? Me integrar na sociedade. Eu acho que às vezes o brasileiro vai para a Europa, ele fica vivendo entre os brasileiros, ele não quer entender a cultura, não quer absorver. Eu tinha amigos, por exemplo, o prefeito de La Coruña, o Francisco Vázquez, era um grande amigo. O reitor da Universidade de La Coruña, o falecido José Luiz Meilan, também um grande. Ou seja, essas pessoas, esse ciclo de amizades me ajudou a desenvolver como pessoa, a crescer, a tentar entender outros países, outras culturas. Eu acho que tentar absorver isso me fez muito bem.
Você teve, num determinado momento, que parar. Parou e por cima, né? E parou jovem, você está inteiro, dá para jogar hoje ainda. Aí a pergunta é a seguinte: fez terapia? Não pirou? Quando. Última vez que você abriu a porta, o que eu vou fazer nesse domingo agora? Né? Durante a vida inteira eu estava dentro do campo no domingo. Aí, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Quer dizer, foi para terapia ou você estava preparado para isso?
Não, Vanderlei, é difícil. O processo de transição de carreira ele é complexo. A gente até fizemos um evento na federação faz pouco tempo. A gente está tentando trabalhar isso para ajudar nesse processo de transição de carreira para os atletas. Eu fiz coaching, por exemplo, me ajudou. Eu conheci, por exemplo, o Robert Wong, que é uma pessoa bacana, muito especial, com experiência no mercado corporativo. Eu conheci ele que eu estava morando num flat no Itaim. O Robert me ajudou nesse processo de transição. Eu queria que ele falasse o que caminho eu deveria seguir. Ele falou, não é assim que funciona.
Eu não dou palpite.
Eu vou ajudar você a encontrar o seu caminho. Mas o Robert Wong, eu fiz coach com o Robert Wong. E depois eu fiz coach com o João Cordeiro também, que faz muito com... Trabalha muito com a Cambev, com a Vale, a empresa Vale. E esses profissionais me ajudaram muito a fazer a transição de carreira. Mas é uma transição difícil, Vanderlei.
Quando aquele computador que eu sempre cito e você dá risada, né? Porque é verdade. Não existe mais, você deve ter
aquele
vendido.
Não, aquele não
aquele
não
já era. Aquele já era. Aí eu pergunto para você. Naquele momento, você estava já aprendendo a trabalhar com a Bolsa de Valores? Você já estava experiente, estava... começando, engatinhando, como é que estava a história? Porque aquilo foi o primeiro momento, né? Ou tinha coisa antes?
Não, aquele foi, assim, eu fiz processamento de dados em Campinas, no colégio da PUC, então eu, a linguagem de programação eu já conhecia, por isso eu gostava da área de tecnologia. Aí eu tinha aquele computador, na Copa eu comprei um scanner lá, que também nos Estados Unidos, mas eu comecei a ter mais relação com a Bolsa de Valores, por exemplo, na Espanha. Eu tinha um amigo que era dono de um banco, e à tarde eu ia no banco, ele falava, Mauro, vai lá, fica o pessoal da análise técnica, vai entender como funciona o mercado financeiro. Isso também foi uma coisa interessante para mim. Aprendi a fazer algumas operações estruturadas, a mexer com ações, opções de ações também. Foi um mercado que sempre esse conhecimento, swap cambial, enfim, estudei, fazia alguns investimentos, aprendi, gosto do mercado financeiro, acho que é importante.
No boi gordo você não investiu, né? Eu não investi. Passou perto, não?
Não, eu não passei perto, me chamou muito a atenção, né, Vanderlei? Quem sabe, quem está um pouco no mercado financeiro, você sabe que a relação risco-retorno, ela. Nada tem um retorno muito alto que não tem um risco proporcional a isso, né? Então, quando me falaram que a rentabilidade era 30% ao ano, eu falei, nada rende 30% ao ano que não tem um risco alto, né? E quando eu estava na Espanha, por exemplo, você ia no banco lá, você pegava um empréstimo a 3, 2% ao ano. Eu falei, se vocês têm garantia, vão aqui no Banco Espanhol, eles te emprestam dinheiro a 2%. A 3 ao ano, por que você vai me pagar 30, né? Ou seja, não me encaixava a proposta.
Eu cruzei nas últimas horas com o Silas e ele investiu e perdeu, lógico. E ele morre de rir, porque toda vez que eu encontro, eu falei, Silas, tem um investimento legal para te indicar, um negócio chamado boi gordo. Ele, não quero falar sobre isso. O Mauro, mercado financeiro, aí você virou empreendedor, mercado imobiliário. Claro. Tá certo? Que eu não sei se é o forte
do grupo espanhol.
Não é forte. Como é que pintou esse negócio de mercado imobiliário na sua vida?
O Vanderlei, eu assim na Espanha também, em contato com esse network, né? Contato com empresários. Eu conheci um grupo lá, que é o Grupo Cupa, quando eles vieram para o Brasil.
Forte, né?
Forte. E aí eu comecei, eles já estavam em energia eólica, estavam em mineração aqui também. E aí eu comecei a investir no mercado imobiliário, comprando terreno, inclusive lá na Anália Franco uma vez, eu e Edu Gaspar entramos no negócio juntos. Lá a gente comprava terreno na planta e dava o terreno para uma incorporadora, eles desenvolviam o projeto e a gente ficava com uma participação, né? E aí depois eu aprendi, fui aperfeiçoando também, me tornei sócio de uma incorporadora, né? Eu acho que assim, diversificar, eu sempre fui curioso de estudar, de tentar aprender, e isso me fez bem. Até hoje estou tentando aprender cada dia. Eu acho que o mundo muda tão rápido, né? Hoje na federação a gente fala muito de inovação, de transformação digital, ou seja, você aprende o tempo todo.
Como é que dá tempo para administrar tudo isso? Pelo menos se é que você deu um tempo em algum desses setores ou não? Dá para fazer tudo?
O Vanderlei, assim, você tem que delegar, tem que ter pessoas de confiança. Por exemplo, nas empresas eu sou sócio, né? Eu participo das reuniões do conselho para ver como está o andamento dos negócios, né? Na Bolsa, eu hoje tenho uma posição menos ativa, menos com opções de ações, por exemplo, eu mantenho a minha carteira, eu não giro tanto como eu girava antigamente, né? Mas eu acho que é importante você diversificar, você entender o que a dificuldade hoje é que o mundo é muito dinâmico, é muito rápido, ele muda constantemente, você tem que tentar acompanhar essa mudança, estar atento aos investimentos aí, às novas oportunidades, para você não perder a chance de rentabilizar ou perder algum dinheiro.
Nos últimos tempos, a bolsa fervendo, né? Para cima ou para baixo, porque é de acordo com aquilo que está acontecendo, a política está fervendo em todos os cantos. Está melhor ou está pior para você?
A bolsa acima dos 100 mil pontos está bom para todo mundo, né? É que a expectativa da aprovação da reforma da Previdência, né? Pensando no futuro, numa reforma tributária, o país precisa de...
Você é a favor?
Sim, totalmente, totalmente a favor. Eu acho que é importante para acabar com os privilégios, né, Vanderlei? Essa reforma, ela é importante. Até porque se não existir a reforma, a gente não tem como o governo manter esse nível de gastos tão alto, né? E depois também a favor de uma reforma tributária, importante para o país. O país precisa de estabilidade, precisa de tranquilidade, precisa o investidor ter certeza do cenário que ele vai investir. A gente realmente precisa reduzir os gastos do governo federal.
Aí eu fui dar um passeio pela Espanha, fui para La Coruña. Aí fui caminhar na rua Mauro Silva. Falei, pô, porque eu sabia que tinha dado o nome da rua, de uma rua para você lá na cidade. Falei, o cara é importante. Esse cara é meu amigo, mas é importante. Porque o importante não é você ser importante. O importante é você ser amigo de gente importante. Entendeu? Então eu estava lá passeando na rua Mauro Silva, né? Que você conhece.
Sim, eu estive na inauguração.
Você esteve lá na inauguração. Você sabe o que tem na rua Mauro Silva, número 5?
Número 5?
É.
Caramba, eu nem sabia que tinha o número 5 na rua.
Garoto, você sabe?
Não, não sei.
Uma livraria.
Tá brincando.
É, uma livraria papelaria.
É mesmo? Tá sabendo mais da minha rua do que eu?
É, claro, eu sou amigo dos amigos, vou lá, eu olho, né? Então, pô, tem uma papelaria lá, papelaria, livraria. Como é que foi essa história da rua?
Vanderlei, assim, emocionante para mim a inauguração, né? Como eu te falei, a relação com o Francisco Vasques na época, em 2005, quando eu encerrei minha carreira, ele fez essa homenagem, anunciou. Demorou 13 anos para ser inaugurada, ela foi aprovada na sequência, logo quando o Francisco Vasques propôs a rua, a Câmara dos Vereadores aprovou a rua por unanimidade, mas demorou 13 anos. Eu fui lá agora com o prefeito Júlio Ferreiro. Né, agradeço, estive lá, foi uma homenagem incrível, é inesquecível você passar por uma situação dessa em vida. E o que foi muito emocionante, na inauguração o Seedorf estava no La Coruña de treinador, todo o time do La Coruña veio na... O
perfilado, ônibus, perfilado, você passando no meio, chique,
mesmo,
né?
Não, eu fui no ônibus com o time, né? Então foi uma coisa muito emocionante, porque eu como brasileiro não nasci na Espanha, né, Vanderlei? Você recebeu uma homenagem dessa em vida... Eu não tenho palavras para agradecer pelo carinho lá do torcedor La Coruña.
Você sempre, ao longo dos anos, sempre destacou. Agora você está mais, digamos, mais mergulhado nesses temas todos, por motivos óbvios. Você está exercendo uma função que dá muito valor a isso. Mas você sempre levou em conta e sempre que pôde, deu mensagens e falou sobre ética, trabalho, colaboração, equipe, né? Que não precisa ser um apaixonado pelo outro, mas tem que predominar a equipe. Continua assim, né?
O Vanderlei, não, mais do que nunca, né? Eu falo isso na... O que eu espero do Brasil como sociedade é que cada brasileiro acorde de manhã e trabalhe pelo país, né? E lute, porque cada brasileiro acordar de manhã e falar o que é melhor para si próprio, para mim, o país não prospera, né, Vanderlei? O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para a nossa sociedade, né? E isso é o que o torcedor espera da seleção. Quando ele vê a seleção em campo, ele fala, pô, se o Neymar jogar pelo time, se o Daniel jogar pelo time. Então, como brasileiro, a gente precisa trabalhar para o nosso país, né? É um país maravilhoso, eu fiquei 13 anos fora, uma natureza, um clima. Se a gente trabalhar pelo nosso país, a gente vai construir uma sociedade muito mais justa e menos desigual. Esse valor que eu tenho, ele está mais vigente do que nunca, Vanderlei, porque é o que eu gostaria de construir aqui para os meus filhos, né? Um país melhor, mais justo.
Hoje, quando chega um estrangeiro para trabalhar no futebol brasileiro, ou jogando futebol, ou técnico, principalmente técnicos, existem narizes torcidos, né? Para você, que ficou 13 anos lá e foi homenageado pelos espanhóis com nome de rua, isso é impensável. A pessoa coloca aqui Rua Riquelme, eu tô morto. Não, eu quero propor aqui Rua Messi, porque o cara joga muito. Você não sai na rua, né? Porque você tá idiota querendo homenagear um argentino, mas ele joga muito, não interessa. Aquela coisa toda. Para você que viveu na Europa e foi recebido pelos europeus, lá também com o nariz torcido, ou não?
Não, de forma
alguma. Desde o primeiro momento?
Desde o primeiro momento, Vanderlei. Eu acho que essa riqueza de novas escolas, nova cultura, Vanderlei, isso é conhecimento. Eu acho que a gente tem que estar feliz que essas pessoas venham. Se viesse Guardiola, Mourinho, enfim, todos os melhores treinadores viessem trabalhar no Brasil, isso não entra no mérito da qualidade do trabalho dos nossos treinadores. Não é um desmérito. É bom para a nossa escola de futebol, esse conhecimento, essa troca de informação, né? Isso acontece muito na Europa, é muito rico. Por isso o futebol europeu, ele é uma indústria que gera tanta riqueza, tanta prosperidade. Eu adoro o que está acontecendo em São Paulo e com o Santos. Não é bom o futebol brasileiro?
É fantástico.
Né? Que venham mais, e isso não é tirar espaço. Porque quantas vezes nossos treinadores iam para a Europa, trabalhavam lá no mundo árabe, e a gente não tinha essa percepção, falar, não, estamos tirando espaço dos profissionais. Não, era bom para a gente. É bom que venham outros treinadores, outros profissionais. Quanto melhor o nível, melhor para o nosso futebol.
E normalmente tem sido assim. Se contrata jogadores mais veteranos, que não estão em forma, precisam entrar em forma para poder jogar. Alguns demoram muito tempo. É. Essa última contratação do São Paulo, do Daniel Alves, quer dizer, foi um sucesso. Você viu que foi um estrondo a chegada dele aí. E o melhor jogador da Copa América, pelo menos, foi eleito. Jogou muito bem, é verdade. Capitão da seleção brasileira, em forma, com 36 anos, em forma, né? Dizendo que pretende jogar a Copa de 2022. Enfim, essa foi uma contratação importante, né? Que peso você dá para isso? Você acha que o São Paulo ganha em quê, além de um bom jogador?
Ah, Vanderlei, em visibilidade, em apoio do torcedor. Nós vimos o que aconteceu com o Corinthians, quando trouxe o Ronaldo, quando trouxe o Roberto Carlos. Isso é bom pro nosso futebol. Zé Roberto é uma referência aí, que também foi, até passou dos 40, né? Então,
ele veio com o Charles Miller naquela época, você viu? O homem morreu, o Charles Miller, e ele inteirão até
continua
hoje.
Então, fala assim, o Daniel Alves seguiu o caminho do Zé Roberto. Aí, maravilha. O Rafinha, o Felipe Luiz, eu acho que é bom pro nosso futebol, Vanderlei. Eu gosto que venham, lógico que gosto também que se utilize os jogadores da base, que se dê oportunidade, que mesclem esses jogadores jovens com esses jogadores experientes. Mas eu acho que para o nosso futebol, esses jogadores retornando, eu acho que veio o Pablo Mari também, um jogador que estava no La Coruña, contratado pelo Flamengo, né? Um jogador que é do Manchester City, um espanhol. Então eu acho que isso é bom. Juan Fran, agora, enfim, eu gosto que isso aconteça no nosso futebol.
Quando alguém relembra que num determinado momento você desistiu de embarcar Colômbia, né?
Para Colômbia.
Voo da Avianca. Tava nesse voo da Avianca. Falecido Avianca, né? Voo da Avianca para Colômbia. Cadê o Mauro? Não vai. Alguns criticaram, outros acharam extraordinária a sua posição naquele momento. Para os mais jovens, é bom recordar. Por que que você tomou aquela atitude naquele momento no aeroporto? Eu queria que você falasse. Eu estava lá, acompanhei, mas nada melhor do que você contar para a gente.
Ô, Vanderlei, um momento difícil da minha carreira, porque eu sempre fui um jogador que nunca me envolvi em nenhuma polêmica, né? Mas eu sempre tive as minhas convicções, o que eu acreditava, né? Naquela competição, o Canadá não foi, a Argentina também não foi, para quem não lembra. Ou seja, eu sempre defendi o que é bom para o futebol. E o que é bom para o futebol é que o espetáculo ele seja realizado num ambiente que haja boas condições para que isso aconteça. E se isso não é assim, a gente tem que se perguntar por que que a competição tem que acontecer, por que que o Brasil tem que ir, né? Então, eu sempre defendi o que eu acho que é bom para o futebol brasileiro. Naquele momento, o que eu achei que era bom para o futebol brasileiro é ter uma postura de falar assim, essa competição ela está sendo realizada num ambiente que não é o ideal, que não é favorável, que o Brasil deveria se posicionar como líder e como um país tetracampeão com tanta história no futebol, também deveria se posicionar de não ir, né? Porque muitos jogadores não queriam isso, não vem ao caso, eu acabei ficando sozinho, mas essa foi a minha posição. E depois, com o tempo, você vê que tudo que aconteceu, os escândalos de corrupção, ficou claro porque as competições elas tinham que acontecer
de qualquer
forma, né? Prevaleciam muito mais os interesses pessoais ou os interesses comerciais do que o interesse do futebol, os interesses da competição. Eu sempre luto, hoje na federação, tendo essa oportunidade, aí, graças ao presidente Reinaldo, de ter me convidado, mas eu luto pela integridade do futebol e que essa indústria que gera tanta riqueza possa gerar tanta riqueza no Brasil também e que possa ajudar tantos profissionais. Eu acho que esse é o que eu acredito, Vanderlei. Então, por isso que naquele momento eu tomei essa decisão, mas foi uma decisão difícil, porque eu sempre fui um jogador de não me envolver em polêmica, né? Mas eu fiz o que o meu coração naquele momento dizia que era o correto a fazer.
É verdade. Quantos filhos, Mauro?
Dois meninos.
Os nomes?
Mauro e Matheus,
eu lembro. É verdade. Quantos anos eles têm hoje?
O Maurinho tem 25 anos, foi para os Estados Unidos, foi para Boston, fez faculdade lá, voltou, está aqui em São Paulo trabalhando. O Matheus, ele terminou o colegial aqui, o high school, numa escola americana, está indo agora para Bentley, em Boston também, fazer faculdade lá. O meu investimento, as minhas convicções me diz que o melhor que você pode fazer pelos seus filhos é dar uma boa educação, a melhor educação possível. Então é isso que eu estou tentando fazer pelos dois, Vanderlei.
Mauro, foi ótimo conversar com você, rever você. Aquele que vai curtir essa nossa conversa, não por mim, mas por você, vai ouvir a palavra de um profissional que no futebol foi extremamente sério, respeitado por todos. Além de ser boa gente, que isso também é um componente muito importante, porque você fala do cara, pô, esse cara é boa gente, né? Então, eu falei pro Vampeta, falei, Vampeta, daqui a pouquinho vai chegar o Mauro Silva. Mauro, vem aí! Falei, vem aí. Então, foi muito legal reencontrar você e torcer para que você faça, continue fazendo um ótimo trabalho, porque você esteve no campo, você sabe das dificuldades, das coisas boas, das coisas que não merecem aplausos, merecem só vaias. Enfim, e é uma esperança quando alguém nesse patamar entra para colocar a mão na massa e torcendo a favor. Então, mais uma vez agradeço a sua presença, conversando com todos nós aqui nessa nossa conversa.
Vanderlei, adorei participar do seu programa. Obrigado pelo carinho, a gente se conhece faz tantos anos. Eu falo que também uma coisa gratificante que fica do futebol, essa relação boa com tantos profissionais que a gente conhece pelo caminho, mantém essa amizade, esse carinho, esse respeito até hoje. Um prazer estar aqui com você. Estou aprendendo muito, estou tentando, continuo buscando qualificação, aprender todos os dias, fazendo o máximo de cursos que eu posso para tentar contribuir com essa indústria do futebol, que eu acredito que pode ajudar tanta gente, tirar tantos garotos da rua e levar para a prática esportiva, Vanderlei. Essa é a minha luta e te agradeço pelo espaço, um prazer enorme estar aqui com você hoje.
Essa foi a nossa conversa. Até a próxima.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.